Reportagem especial.
A internet revolucionou o modo como autores divulgam trabalhos e obras. E para assegurar os direitos dos artistas e produtores de conteúdo, a União Europeia mudou as normas de direitos autorais no espaço digital. Agora as demais nações devem discutir a diretiva, incluindo o Brasil. Direito autoral é o tema da reportagem especial dessa semana com Natália Ferreira.
Os direitos autorais asseguram benefícios aos autores de obra literária, artística ou científica e garantem a divulgação de produto cultural, caso o criador permita. No Brasil, a Lei sobre Direitos Autorais foi publicada em 1998 e também protege empresas, governos e organizações. Após 21 anos da sanção da lei, a forma de divulgar, publicar e transmitir as obras culturais passou por mudanças. Da locadora ao filme online, do MP3 ao aplicativo de música, das páginas amarelas dos livros aos exemplares digitais. Com tanta evolução e tecnologia, surgem novas demandas de proteção aos autores de obras culturais.
Todo artista atende aonde o povo está.
Para atender aos novos critérios, o Parlamento Europeu aprovou mudanças nas regras de direitos autorais. Dentre as alterações, a lei responsabiliza as empresas de tecnologia a monitorar e filtrar publicações dos usuários para identificar e prevenir violações de direitos autorais. Caso a norma seja violada, o texto diz que a plataforma é legalmente responsável se houver conteúdo publicado em que o criador não tenha sido devidamente pago. A alteração fomentou discussões. A diretora executiva do YouTube, Susan Wojcicki, disse em um artigo publicado no jornal Financial Times que será impossível cumprir as medidas descritivas na Lei de Direitos Autorais aprovada pela União Europeia. Em debate na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a diretora da Internet Lab, Mariana Valente, comentou sobre a ação e implementação dos filtros que devem identificar os conteúdos proibidos.
Apesar de a obrigação de estabelecer filtros não ficar expressa na diretiva europeia, o que se tem dito é que é impossível cumprir com essas obrigações a não ser criando filtros, né? Como é que você vai saber se um conteúdo é infringente se você não criar um algoritmo que possa fazer um match, né, daquele conteúdo com um banco de dados de conteúdos? Então, basicamente, as plataformas em geral vão ter que fazer isso para conseguir cumprir a diretiva.
Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, considera precipitada a medida da União Europeia.
A diretiva, nesse ponto, deposita uma confiança que me parece que vai além do apuro técnico do que a filtragem hoje coloca. Os filtros hoje são muito bons para reconhecer padrões e para identificar um conteúdo. Mas para identificar qual o contexto no qual esse conteúdo está inserido, nós ainda temos muito trabalho a fazer. E, especialmente, os filtros não fazem análises jurídicas sofisticadas. E aqui, a imposição de filtragem por lei certamente prejudica outros interesses envolvidos na produção criativa e na liberdade de expressão, no compartilhamento de conteúdo.
Já o representante da Associação Brasileira de Rádio e TV, Rodolfo Salema, destaca que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado.
Independentemente do modelo, da forma que seja posta, entendemos sim que o combate à pirataria e a distribuição de conteúdo protegido de direito autoral passa necessariamente pela questão da responsabilização das plataformas. As emissoras de rádio e TV, por exemplo, são produtores de conteúdo, distribuem conteúdos e são responsabilizados por aquilo. Likes, curtidas, comentários, compartilhamentos, nada mais é do que a boa e velha audiência. Então é natural que sejam responsabilizados, são sim veículos de comunicação, e precisam ser responsabilizados por isso.
Outra alteração discutida é o chamado imposto de link. Esse tópico destaca que um site, como o Google, que reproduz conteúdo jornalístico, pode ter que pagar para o criador da notícia ou reportagem. Em debate na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a gerente de políticas públicas do Google Brasil, Juliana Nolasco comentou sobre a mudança.
Sobre o artigo 15, a nossa visão é que ele limita o uso que serviços online podem fazer de conteúdos jornalísticos. E essa abordagem restritiva, ela pode ter três efeitos que podem não ser bons. O primeiro deles é ter um efeito perverso para a economia que essa diretiva, a princípio, visava proteger. Ela pode ter um impacto muito grande na diversidade, ou seja, quando você restringe a possibilidade de uso de conteúdo jornalístico, menos conteúdos podem ser disponibilizados. Então, isso afeta não só a diversidade de conteúdo jornalístico em ambiente online, como também o acesso das pessoas à informação.
O representante da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, Paulo Rosa, prevê que ainda haverá muitas discussões sobre a lei no Brasil.
O prazo para que isso aconteça termina em junho de 2021, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer com relação à diretiva para a gente tomar os conceitos que ela criou como definitivos. Acho que todos esses conceitos, assim como vai acontecer na Europa, eles vão ter que respeitar e vão ter que se adaptar ao sistema jurídico existente em cada um dos estados. Da mesma maneira, outras legislações mundiais que forem ser aperfeiçoadas vão usar a diretiva como inspiração, mas também respeitando a tradição de cada país.
A diretiva deve gerar mudanças nos países que formam a União Europeia. No entanto, cada nação agora deverá formalizar uma nova lei em seus territórios. Da Rádio Câmara de Brasília, Natália Ferreira.
Cria meu website.
No segundo capítulo da série sobre as novas regras que formam os direitos autorais, a repórter Natália Ferreira mostra o desdobramento da diretiva europeia no Brasil e a comercialização dos direitos autorais no país.
Reportagem especial.